De reais em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em razão da suspeita de desvio de emendas parlamentares. De acordo com a investigação, deputados federais eram apontados como solicitantes para dar ares de legalidade ao processo. As indicações eram de Valdemar Costa Neto. As manifestações ocorrem após uma representação da Polícia Federal, que é desdobramento da Operação Transparência. A ação foi realizada em dezembro e teve a funcionária da Câmara, Mariângela Fialec, a Tuca como alvo. A análise de celulares apreendidos identificou mensagens em que servidores discutiram cotas de valores e áreas prioritárias com forte incidência de indicações voltadas a municípios paulistas. Conforme a Polícia Federal, funcionários da Câmara teriam atuado em conjunto para desviar pelo menos 21 emendas em benefício do presidente do PL. No horário de Brasília, 6 horas, 1 minuto.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final.
Seis e dois.
Jornal da CBN. Apresentação, Débora Freitas.
Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CBN deste domingo, 12 de julho de 2026. A partir de agora, você acompanha os destaques de hoje. Troca de ameaças e ataques entre Irã e Estados Unidos ganhou força ontem. O Comando Central dos Estados Unidos declarou na noite passada que as Forças Armadas americanas realizaram uma terceira rodada de bombardeios contra o Irã nesta semana. A informação foi divulgada em comunicado no X. Segundo o órgão, a ofensiva de ontem atingiu aproximadamente 140 alvos militares iranianos. Entre as estruturas destruídas estão bases de mísseis e drones, instalações navais, depósitos de munição, redes de comunicação e postos de vigilância costeira. Com os novos bombardeios, as forças americanas já somam mais de 300 alvos atingidos no Irã ao longo de 3 noites de operações. O órgão afirmou que a retaliação de sábado foi uma resposta direta ao ataque contra um navio comercial no Estreito de Hormuz. As informações são da agência Reuters. A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã informou na noite de sábado que fechou o Estreito de Hormuz por tempo indeterminado, após disparar um tiro de advertência contra uma embarcação, segundo o órgão, tentou transitar por uma rota não autorizada. Os militares iranianos afirmam que o navio foi detido e que, enquanto a medida estiver em vigor, nenhuma embarcação terá permissão para transitar pelo estreito. Ainda de acordo com a Marinha iraniana, o Estreito de Hormuz deve permanecer fechado até novo aviso e até que a interferência dos Estados Unidos na região termine. O comunicado ainda diz que haverá uma resposta severa caso o inimigo utilize o incidente como pretexto para realizar qualquer ação militar. Segundo divulgação da TV estatal iraniana, o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que vai vingar a morte do pai, assassinado no primeiro dia de ataques dos Estados Unidos e de Israel. O Ayatollah Ali Khamenei foi sepultado nesta semana. No cortejo, uma enorme bandeira com os dizeres "Vamos matar Trump", se destacava. A mensagem do novo líder foi publicada em seu perfil no X. Mojtaba ainda não fez nenhuma aparição pública desde o início dos ataques promovidos pelos Estados Unidos e por Israel contra o país. Mais cedo no sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em uma rede social que 1.000 mísseis estão prontos e carregados para serem lançados contra o Irã. Caso o governo iraniano concretize a ameaça de assassinar Trump, outros 1.000 se seguirão, afirmou. Ontem, uma fonte próxima à equipe de negociação do Irã afirmou à agência iraniana Fars que o país descarta iniciar negociações sobre a guerra enquanto os Estados Unidos não cumprirem acordos previamente estabelecidos. Segundo a agência, o Irã não apresentou nenhum pedido para negociar e descarta a possibilidade de discussão enquanto Washington não recuar de suas posições. 6:05 agora aqui no Brasil, em meio aos atritos da campanha envolvendo as discussões com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, usou as redes sociais ontem para mostrar uma carta de apoio assinada pelo pai, Jair Bolsonaro. Na carta, Bolsonaro afirma que é hora de deixar de lado as possíveis diferenças e que Flávio é seu porta-voz.
O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade.
O texto foi lido em uma transmissão ao vivo feita por Flávio nas redes sociais. Bolsonaro disse confiar em seu filho como melhor opção para combater a corrupção, a violência e empobrecimento no Brasil. Durante a transmissão, o senador ainda agradeceu ao ex-presidente por apontá-lo como porta-voz.
Muitas pessoas que parecem que estão boicotando até a candidatura, esperando o momento certo para vestir a camisa do Bolsonaro e resgatar o Brasil. O que está dizendo aqui é muito simples. Primeiro, agradecer a ele por estar me colocando como seu porta-voz. Isso é muito importante para evitar que existam aí falas conflituosas ou direções diferentes, que porventura alguém possa estar seguindo além e paralelo à nossa pré-campanha.
Em paralelo, Michelle Bolsonaro antecipou em 8 meses o lançamento do Movimento Imparáveis, voltado à mobilização de mulheres conservadoras. O plano inicial era lançar o projeto apenas após as eleições. No entanto, com a saída da ex-primeira-dama do comando do PL Mulher e diante da briga com Flávio Bolsonaro, a data foi antecipada. O movimento já conta com um perfil no Instagram com cerca de 5 mil seguidores. 6:07 agora. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal determinou ontem a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda, ligado a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão foi confirmada pela assessoria do STF. Segundo o jornal O Globo, a decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que considerou haver risco de fuga do país. De acordo com a investigação da PF, o publicitário tinha uma passagem aérea comprada para os Estados Unidos para amanhã. O documento é sigiloso e ainda não foi divulgado. Mendonça é relator das ações ligadas à fraude do Banco Master no Supremo. Thiago Miranda foi alvo, na última quinta-feira, de mandado da Polícia Federal de busca e apreensão, também autorizado por Mendonça. Ao solicitar as medidas, a PF afirmou que Miranda e Vorcaro agiram para proteger o núcleo dirigente da organização criminosa, manipular a opinião pública, coagir, intimidar e violar dados sigilosos de jornalistas, concorrentes e pessoas ligadas ao presidente do Banco Central. Miranda passou a ser formalmente investigado após ser alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero, que apura o esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo as investigações, o publicitário agiu ao lado de Vorcaro para intimidar a jornalista Malu Gaspar, colunista da CBN e do jornal O Globo, o executivo Milton Malui, CEO do Itaú, e outras pessoas que eram vistas como obstáculos pela suposta organização criminosa. O inquérito revela também que Miranda usou recursos oriundos das fraudes financeiras do Master para promover campanha de desinformação na mídia. O mandado resultou na apreensão de celulares e outros equipamentos eletrônicos, além de documentos, e determinou a extração de conversas contidas nos aparelhos, inclusive na nuvem. Você continua acompanhando os destaques do Jornal da CBN deste domingo. Márcio Canella, ex-prefeito de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, deixou a prisão em Bangu, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, no início da noite de ontem. Canella foi solto após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na última sexta-feira. O ex-prefeito saiu da cadeia usando tornozeleira eletrônica, terá que entregar o passaporte e cumprirá outras medidas cautelares determinadas pela Justiça. Ele estava no presídio Pedrolino Werlin de Oliveira, conhecido como Bangu 8. O pré-candidato ao Senado pela União Brasil havia sido preso em flagrante com um fuzil nesta semana pela Polícia Federal. A defesa de Canela sustentou que o armamento pesado pertencia ao policial militar responsável pela escolta particular do político, justificativa que o ministro considerou que ainda precisa ser esclarecida ao longo das investigações. O flagrante ocorreu durante a sexta fase da Operação Incarne, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis no Grande Rio, com o suposto aval de agentes públicos. O relatório do COAF indica que a rede movimentou R$7,6 bilhões nos últimos 6 anos. São 6:10 agora.
Eu acho que para mim, assim, é uma grande satisfação ver que um trabalho na vida inteira foi reconhecido, né, como uma coisa que tem valor na cultura mineira. Apresentei minha candidatura, fui eleito com 32 dos 34 votos. Isso me deixou mais alegre ainda. E eu realmente estou aqui me sentindo em casa, porque eu estou cheio dos amigos, dos parentes, dos intelectuais que eu tanto admiro. Então, está muito bom.
Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido.
Esse que você ouviu foi Márcio Borges, um dos fundadores do Clube de Esquina, que tomou posse ontem na Academia Mineira de Letras, na sede em Belo Horizonte. Aos 80 anos, o novo acadêmico ocupa a cadeira de número 29, fundada por Lindolfo Gomes, que tem como patrono Aureliano Pimentel. Agora, imortal da ML, Márcio Borges celebrou a cadeira e contou para nós, aí, como você já ouviu, como se sente a partir do reconhecimento do seu trabalho. Poeta, compositor e escritor mineiro, Márcio Borges é também irmão de Lô Borges, que morreu no final do ano passado. Sua obra conta com mais de 200 composições musicais, gravadas por grandes nomes como Elis Regina e Milton Nascimento. Márcio Borges também se destacou como cinéfilo, roteirista e cineasta amador, além de dirigir espetáculos musicais de Milton Nascimento e Lô Borges por 2 décadas. 6:13 agora. Foram definidas ontem as últimas seleções semifinalistas da Copa do Mundo. No início da noite, a Inglaterra ganhou da Noruega por 2-1 na prorrogação. Os dois gols foram do camisa 10 do grupo, Jude Bellingham. Mais tarde, a Argentina repetiu o roteiro dos jogos anteriores do mata-mata e sofreu até poder comemorar a classificação. Na prorrogação, atual campeã do mundo venceu a Suíça por 3-1. A semifinal entre Inglaterra e Argentina está marcada para a próxima quarta-feira, às 16h, no horário de Brasília. Outra partida entre França e Espanha será na terça-feira, às 17h. Entre os 4 times que restam no torneio, todos já ganharam o Mundial. A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu nessa madrugada para os Estados Unidos na última rodada da fase preliminar da Liga das Nações. A partida ocorreu em Osaka, no Japão, e terminou em 3-0 para as norte-americanas. Na madrugada de sábado, o grupo brasileiro já havia sido derrotado pela Tailândia, também por 3-0. Apesar das derrotas, a seleção brasileira já estava com a vaga garantida na próxima fase. Com o resultado, o Brasil termina na terceira posição e aguarda outros jogos da última rodada para conhecer seu adversário nas quartas de final. 8 equipes disputarão as quartas de final em Macau, na China, de 22 a 26 de julho. Por sediar os confrontos decisivos, a seleção asiática já está classificada, juntando-se às outras 7 equipes com melhores campanhas na fase preliminar. Luiz Guto Miguel é o segundo tenista do Brasil a conquistar o título de duplas no juvenil de Wimbledon, jogando ao lado do esloveno Žiga Šeško. O brasileiro venceu ontem os americanos Michael Antonius e Andrew Johnson por 2-0. No torneio juvenil inglês, o goiano de apenas 17 anos superou o brasileiro João Fonseca, que foi até as semifinais em 2023. Guto Miguel também é o atual campeão juvenil de Roland Garros, quando conseguiu um título inédito para o Brasil. Nas duplas femininas do juvenil, Nauane Vitória e Vitória Barros ficaram com o vice-campeonato diante das tchecas Jana Kovačová e Katerina Zajicová. Naná e Vitória já atingiram um feito inédito ao avançar na semifinal. Além de serem a primeira dupla 100% latino-americana a chegar em uma final de Wimbledon no juvenil, são as primeiras brasileiras da história a terem a chance de disputar o título do Grand Slam na categoria. A última vez que uma tenista do Brasil chegou tão longe no torneio foi em 2011, quando Bia Haddad Maia caiu na semifinal. Esses são os principais destaques de hoje do Jornal da CBN. Nós vamos juntos e juntas até às 9h. Você, claro, pode participar com a gente. Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Dá para a gente conversar também pelo meu e-mail, que é debora.freitas@cbn.com.br. Tem link, fale com o âncora, no site da CBN, também no nosso aplicativo, nas redes sociais. Dá para a gente conversar também pelo Instagram, @DéboraFreitas, jornalista. São 6h16 agora. Você fica com o noticiário da sua região.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Para que se encontrem, é preciso um movimento que os leve à mesma direção. E a partir daí, surgem novas possibilidades. Somos esse movimento que conecta as pessoas com o mundo digital através da educação midiática. E assim, transformamos o mundo. É no Futura que a gente se encontra. O SESI São Paulo te encontra no Futura.
Karina Almeida tem mais informações ao vivo nessa manhã de domingo sobre a Rua do Samba. Bom dia, Karina.
Bom dia, Débora. Bom dia aos ouvintes. Isso mesmo, essa pequena, uma pequena rua da Barra Funda, que fica na Zona Oeste de São Paulo, ganhou esse novo nome, Rua do Samba, que é carregado de significado para a cultura popular. Essa é a rua, antiga Rua João de Barros, que agora passa a se chamar Rua do Samba da Barra Funda, que é uma homenagem à trajetória do bairro na construção da história do samba paulistano. Ela tem apenas uma quadra de extensão e se tornou o principal símbolo da preservação da memória de um dos movimentos culturais mais importantes aqui da capital paulista. E apesar das placas ainda exibirem o nome da antiga denominação, a mudança já foi celebrada por moradores, sambistas e frequentadores da região. O Portal G1 fez uma reportagem super legal com moradores da região, comerciantes, produtores culturais, que contam um pouco sobre a história dessa rua, sobre a atuação por lá, sobre o samba na região. Essa mudança já é uma mudança que vem para sediar uma história de décadas de tradição e uma mudança que celebra o samba paulistano aqui. Débora.
Obrigada, Karina, pelas informações. 6h19.
Jornal da CBN.
O texto que altera o Código de Trânsito deve ser votado na comissão especial após o recesso parlamentar. A proposta autoriza adolescentes de 16 anos a dirigir, cria novas regras para a circulação de bicicletas e patinetes elétricos e muda a fiscalização por radares. O projeto também estabelece mais transparência na cobrança dos pedágios eletrônicos, prevê novas exigências para a renovação da CNH e destina parte da arrecadação das multas para financiar a CNH social.
Da idade mínima para dirigir à forma como os radares fiscalizam os veículos. A reforma do Código de Trânsito promete alterar regras que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. O texto, com as mudanças, deve ser votado após o recesso parlamentar na Comissão Especial da Câmara. Se aprovado, o projeto segue para o plenário. Do total de 270 propostas apresentadas, o relator, deputado Áureo Ribeiro, incorporou 63 ao parecer. A proposta define que bicicletas elétricas e equipamentos, como os patinetes elétricos, poderão circular em calçadas na velocidade dos pedestres, nas ciclovias ou na beirada direita de vias de até 60 km por hora. E ainda abre caminho para regras de registro, emplacamento e identificação dessas categorias de veículos. Também prevê uma autorização simplificada para a condução desses equipamentos a ser regulamentada pelo CONTRAN. A proposta ainda permite que pessoas a partir de 16 anos tenham direito de dirigir carro e moto dentro das cidades, das 5 da manhã até a meia-noite, e somente em algumas ruas que não sejam rodovias. O adolescente precisa ser supervisionado por um condutor maior de idade. A única hipótese em que o adolescente pode conduzir um veículo sem acompanhante é pilotando uma motocicleta ou motoneta de até 150 cilindradas. Caso cometa uma infração, ele perde o direito de dirigir e só pode retomar o processo de habilitação aos 18 anos. Apesar da medida já ser adotada em outros países, o especialista em trânsito, Davi Duarte, avalia que o Brasil ainda não está preparado para colocar a proposta em prática e que estas regras são de difícil fiscalização.
Perímetro urbano no Brasil é muito mal definido. A gente tem cidades pequenas e que depois aglomerações urbanas que não têm um contorno muito preciso. Esse novo contingente que poderá entrar possivelmente vai aumentar ainda mais a mortalidade, especialmente porque aqui no Brasil o uso da motocicleta é um veículo inseguro para uma população que ainda tem muitos impulsos.
O projeto também reduz de 21 para 20 anos a idade mínima para habilitação nas categorias D e E, de ônibus, caminhões e carretas. O texto ainda busca combater a chamada indústria da multa, ao proibir radares ocultos e exigir sinalização antes da fiscalização. O coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Risotto, critica esta proposta porque ela elimina o fator surpresa e abre o caminho para quem tem a intenção de infringir.
E o que está sendo feito agora? Tem algum estudo técnico na comissão da Câmara sobre isso? Então, só falta você pedir para colocar uma banda de música onde tem um radar portátil. E o radar portátil tem como finalidade surpreender o infrator. É exatamente essa sensação de que eu poderei ser punido. Porque daqui a pouco nós vamos ter que colocar o Código Penal nas áreas onde tem um índice de criminalidade importante, informando ao bandido de que, olha, você está enquadrado nesses artigos se você cometer esses crimes. E cuidado, porque aqui, mais à frente, tem as autoridades. Aí você bota uma placa avisando onde tem a polícia.
Outro aspecto proposto é a vinculação da placa do veículo ao CPF do proprietário. Com isso, ao vender o carro, a pessoa pode manter a mesma placa no novo automóvel como uma espécie de portabilidade. O parecer também cria novas regras para os pedágios eletrônicos Free Flow, com mais opções de pagamento, melhor sinalização e uma plataforma nacional para consultas de débitos, para evitar que candidatos omitam restrições psicológicas ao buscar a habilitação em outros estados. A proposta propõe criar um prontuário nacional. Além disso, amplia a exigência de avaliação psicológica nas renovações da CNH e destina 5% da arrecadação com multas para financiar a CNH social. O projeto prevê ainda um programa emergencial de apoio às autoescolas afetadas pelas recentes mudanças no processo de habilitação, mas não detalha valores e nem a origem dos recursos. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Da CBN.
Os ouvintes já estão participando com a gente aqui nessa manhã de domingo do Jornal da CBN. Quem está na escuta é o Rocha, de João Pessoa, na Paraíba. Obrigada pela audiência. O Geraldo também de Anápolis, Goiás. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. Tem o nosso ouvinte de Fortaleza, deixa eu só achar aqui o nome dele. Mas tem um ouvinte nosso de Fortaleza que está acompanhando a nossa programação aqui, o Régio Oliveira. Está na audiência lá de Fortaleza, já acordado, ligadinho aqui nas informações, nas notícias do Jornal da CBN. O Lídio Fagundes também já mandou mensagem para a gente aqui logo cedinho. Obrigada pela mensagem, Lídio. E você pode acompanhar a nossa programação também, além do rádio, além do aplicativo e do site da CBN, em áudio e vídeo, pelo canal da CBN no YouTube e também pelo Globoplay. Inclusive, no YouTube, dá para você conversar com a gente e com os demais ouvintes lá pelo chat. Então, acessem e nos acompanhem por lá também.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 12 de julho de 2026. O Brasil tem até a próxima quarta-feira para fechar um acordo com os Estados Unidos e evitar um novo tarifaço. O Ministério das Relações Exteriores informou que continua empenhado nas negociações com autoridades americanas para tentar reverter a proposta de sobretaxas. De acordo com a estimativa da Confederação Nacional da Indústria, 4.200 itens podem ser impactados. A Justiça Eleitoral já está convocando os mesários para as eleições de outubro. Mais de 1.700.000 pessoas devem exercer papel fundamental na organização e na fiscalização das sessões. Para ser mesário, o cidadão não pode ter cargo de confiança no executivo, parentesco com candidatos ou vínculo com partidos. O presidente argentino Javier Milei afirmou que vai estar no Brasil no dia 25 de julho para a cerimônia que vai formalizar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Milei também disse que pretende aproveitar a viagem para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. O cantor italiano Peppino Di Capri morreu ontem aos 86 anos, na ilha de Capri, no sul da Itália. A informação foi confirmada por familiares do artista à agência italiana ANSA. Longe dos palcos, nos últimos anos, o artista enfrentava problemas de saúde, mas a causa da morte não foi divulgada. O cantor deixa 3 filhos. No horário de Brasília, 6 horas 31 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
6h32.
Jornal da CBN.
A maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções, trouxe estreantes surpreendentes e que despertaram a curiosidade dos viajantes, especialmente brasileiros. O arquipélago africano de Cabo Verde e a ilha caribenha de Curaçao são destaques entre os destinos que o torneio colocou no mapa. Dados demonstram que o interesse esportivo já se converteu em demanda turística. A reportagem é de Nadeja Calado.
Um voozinho para a terra do Vozinha. Assim, a Prefeitura do Recife anunciou a nova rota da companhia Cabo Verde Airlines entre a capital pernambucana e a Ilha do Sal, um dos principais destinos turísticos do arquipélago africano. Hoje é um dia Desde maio, a empresa também opera a rota Recife-Praia, para a capital cabo-verdiana. O lançamento dos voos diretos semanais é reflexo do interesse crescente por Cabo Verde, estreante da Copa do Mundo 2026, que conquistou o público com um goleiro estelar e uma campanha surpreendente e histórica. A seleção chegou às oitavas de final e por um triz não eliminou a atual campeã, a Argentina. A tradição já indica que o país está preparado para o desafio. Um dos destaques do vocabulário é o termo morabeza, palavra que define a gentileza hospitaleira da população. A língua, aliás, é um dos principais atrativos para os visitantes brasileiros. A língua oficial usada na administração pública e na mídia é o português, enquanto o idioma do cotidiano é o crioulo cabo-verdiano, mistura do português com dialetos africanos. A plataforma Google Trends, que mede a procura no buscador, mostra que o interesse médio por Cabo Verde subiu mais de 5.000% no último ano. Isso inclui pesquisas relacionadas às partidas de futebol, mas outras buscas revelam especificamente o interesse turístico. Buscas como Voo Cabo Verde e Pacote de Viagem para Cabo Verde também cresceram mais de 5.000%. A curva do gráfico começa a ascender em junho, coincidindo com o início da Copa. A criadora de conteúdo Luli Monteleone esteve em Cabo Verde em 2025 e compartilhou com seguidores os detalhes da viagem para a Ilha do Sal.
A simpatia das pessoas foi, sem dúvida, o que mais me marcou. Eu fui muito bem recebida desde o primeiro dia. E o mar nem parece de verdade de tão bonito que é. Outra coisa que eu adorei foi a versatilidade do destino, porque você pode passar o dia inteiro relaxando na praia, mas também pode explorar a ilha de quadriciclo, mergulhar com tartarugas, flutuar em salinas dentro de um vulcão inativo. Tem muita coisa para fazer por lá.
Ela ainda elogiou a infraestrutura que o país oferece aos viajantes.
Eu viajei completamente sozinha, não aluguei carro e consegui conhecer toda a Ilha do Sal através de tours e atividades turísticas. Achei tudo muito organizado e seguro. Tem opções para diferentes perfis e orçamentos, desde resorts all inclusive até apartamentos, hotéis menores, passeios organizados e ótimos restaurantes. Como uma mulher viajando sozinha, eu me senti muito confortável e segura durante toda a viagem. Em nenhum momento eu deixei de fazer alguma coisa por falta de estrutura ou por me sentir insegura. Eu acho que a Ilha do Sal é um destino que agrada praticamente todo mundo. Funciona super bem para família, casais, grupos de amigos e também para quem viaja sozinho, como eu.
O cônsul honorário de Cabo Verde no Rio de Janeiro, Pedro Antônio dos Santos, afirmou em entrevista ao CBN Rio que a repercussão mundial deve ser aproveitada pelo governo para fortalecer a economia e ampliar a visibilidade internacional.
E não é só o futebol hoje, né? O turismo. Tem que aproveitar esse momento, esse leque de possibilidades, leque de oportunidades para a gente poder fazer com que Cabo Verde apresente ao mundo também essa mora bésica que existe lá em Cabo Verde. Esperamos que nós consigamos transformar essa oportunidade em trabalho, educação. Esse momento, para a gente, é um momento inspirador.
Outro destino que entrou no radar dos viajantes com a Copa foi Curaçao, país autônomo do Reino dos Países Baixos e que é uma ilha no Caribe, repleta de cenários paradisíacos. Um levantamento feito pela plataforma de hospedagens Booking.com a pedido da CBN mostrou que desde o ano passado, a procura pelo destino aumentou 12% entre os viajantes do mundo todo e 17% entre usuários do Brasil. Os brasileiros aparecem em segundo lugar no ranking das nacionalidades que procuram viagens para Curaçao, atrás apenas dos holandeses. Nas redes sociais, habitantes de Curaçao vêm comemorando a recém-conquistada visibilidade, relatando que antes da Copa, muita gente nem sabia que o local era um país. Agora, o mundo todo conhece até a bandeira e o hino. Skylar e Helene, que comandam a página Things to Do em Curaçao nas redes sociais e oferecem itinerários turísticos gratuitamente, deram dicas e destacaram a presença de brasileiros por lá.
Curaçao é uma ilha caribenha bem próxima à costa da América do Sul. Faz parte do Caribe holandês. Você vai encontrar uma arquitetura colorida de estilo europeu com clima tranquilo e descontraído de ilha. Fica fora da rota de furacões. Você sempre pode esperar um clima lindo, sol, calor e água cristalina. Os principais idiomas são o papiamento, holandês, inglês e espanhol. Temos recebido muitos brasileiros. Precisamos melhorar nosso português. O papiamento é uma língua afro-portuguesa, então pode ser que ouça palavras que soam bem parecido com as do seu idioma.
Para visitar Curaçao, brasileiros não precisam de visto para estadias de até 90 dias. Basta o passaporte, comprovante de hospedagem, passagem de volta e preencher um formulário de imigração digital. O caminho mais rápido é o voo direto da Azul entre Confins, Minas Gerais, e a capital Willemstad, com escala técnica em Manaus. Partindo de outras cidades, há voos com escalas em cidades como Bogotá, Cidade do Panamá e Miami. Para Cabo Verde, brasileiros estão isentos de visto para viagens de até 30 dias. Precisam apenas do passaporte, registro prévio e pagamento de uma taxa aeroportuária online antes do embarque. Além dos voos diretos da Cabo Verde Airlines partindo do Recife, a companhia TAP opera voos para lá com escala em Lisboa. Com sonorização de Juliano Fonseca e colaboração de Pedro Bodenberger, De São Paulo, Nadédia Calado.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Jornal da CBN.
Depois de 27 dias em uma maratona, esta semana foi marcada pelo primeiro dia sem jogos na Copa do Mundo. Foi na última quarta-feira. Com o avanço da competição, os intervalos entre as partidas vão aumentando. Para quem já se apegou e fez o Mundial parte da rotina, os próximos dias podem deixar uma sensação de vazio. Com a saída do Brasil do torneio, muitos já estão até sentindo saudade da maior Copa da história. Confira na reportagem de Lucas Taveira e Beatriz Lacorte.
Vai começar a Copa, 23ª Copa do Mundo. Apita o árbitro. Começa o jogo da Copa do Mundo, da aberta Copa.
A Copa do Mundo começou no mês passado e avançou o julho adentro com uma maratona de jogos. Mas com a competição chegando à reta final, muitos torcedores já se perguntam: e agora? Sem escalação para discutir, sem grupo de WhatsApp comentando lance polêmico, sem compromisso marcado para assistir futebol, a maior Copa da história começou em 11 de junho com 48 seleções, 12 grupos e um total de 104 jogos em 39 dias. Com o avanço das fases eliminatórias, a última quarta-feira marcou o primeiro dia sem nenhuma partida depois dessa maratona. A final ocorre em menos de 2 semanas e muitos torcedores já lembram com saudade da Copa do Mundo de 2026.
Eu fui jantar com meu namorado no Dia dos Namorados, né? E ele simplesmente não largava o celular. Ele ficou assistindo o jogo durante o jantar e isso me irritou um pouco, confesso.
Quando tinha partida de madrugada, eu fazia algum lanche, alguma coisa especial aqui em casa para eu ficar acordado, acompanhar os jogos também e conseguir saber como é que eu tava indo no bolão.
Eu decidi tirar minhas férias bem no começo da Copa do Mundo, então foi uma Copa que eu vi jogos em diferentes horários.
A eliminação do Brasil nas oitavas também aumentou a percepção de fim e afetou quem vive do movimento gerado pelos jogos. Elisa Saraiva, dona do Requinte Vinho Bar em São Paulo, diz que já não pode mais contar com a Copa do Mundo para atrair os clientes.
No comércio mesmo, a gente não conta mais com isso administrativamente, assim, por exemplo, de um movimento maior, né? Então, aumentar o número de funcionários, aumentar o número de pedido de cerveja, de várias coisas. Não, a gente já dá uma desacelerada, com certeza.
A facilidade em assistir aos jogos pela televisão ou até pelo próprio celular é outro fator que influencia. É o que explica o historiador e autor de uma série de livros sobre Copas do Mundo, Nelson Neto. Ele destaca a evolução dos meios de transmissão e como isso modificou o nosso jeito de acompanhar futebol.
Em 1934, por exemplo, foi a primeira transmissão de um jogo de futebol pelo rádio. Não foi nem para o Brasil, o jogo do Brasil, jogou Brasil e Espanha, e a primeira transmissão de um jogo do Brasil pelo rádio foi para a Espanha. Quer dizer, é uma evolução muito difícil de imaginar naquela época o grau que a gente tem hoje, né? Que o Brasil teve a primeira transmissão por TV ao vivo em 70. É um choque muito grande e a gente não imagina como é que pode ser ainda mais no futuro, né?
Para as pessoas ouvidas no início desta reportagem, a Copa não é apenas uma competição. Durante um mês, ela organiza a rotina. Quando aparecem os primeiros dias sem jogos, é como se essa rotina começasse a desaparecer. Como explica o presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte, João Ricardo Kozak.
Cada jogo representa uma nova expectativa, uma nova história, uma nova possibilidade de recompensa emocional, né? E com o passar dos dias, o cérebro praticamente espera por esse momento. E quando a Copa acaba, não é só o futebol que desaparece. É toda uma rotina emocional que havia sido construída ao longo daquele mês. E isso costuma dar uma sensação de abstinência bastante marcante.
Apesar da saudade antecipada, a Copa do Mundo ainda reserva os momentos mais decisivos. A final será em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no próximo dia 19, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Lucas Taveira.
Fique agora com o noticiário da sua região.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
A Justiça Eleitoral alterou 12 locais de votação no Guará para as eleições de 2026. A principal mudança envolve 10 sessões eleitorais que deixaram de funcionar na Faculdade Projeção e foram transferidas para o Colégio Liceu, após a instituição de ensino passar a utilizar o espaço como arquivo e depósito, sem condições para receber as urnas eletrônicas. Também foram transferidas as sessões 87 e 88, que funcionavam no Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará e passaram a operar no Centro de Línguas do Guará. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a medida busca melhorar a distribuição das sessões entre as duas unidades que ficam no mesmo endereço. As alterações já foram atualizadas no Cadastro da Justiça Eleitoral e no aplicativo e-Título. O Tribunal também informou que vai instalar faixas informativas nos locais e fará divulgação das mudanças nos canais oficiais. Igor Cardim, CBN Serviço.
Depois de 14 dias de trabalho na Venezuela, a equipe brasileira retornou neste sábado. A Força-Tarefa contou com 71 bombeiros de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Os militares atuaram em ações de busca e salvamento urbano. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, afirmou no sábado que o número de mortos em decorrência dos terremotos subiu para pelo menos 4.333. Já o número de feridos permanece em 17.740 e cerca de 17 mil pessoas estão desabrigadas.
Os bombeiros brasileiros que foram para a Venezuela atuar na busca por vítimas após os terremotos que atingiram o país em junho, retornaram ao Brasil nesse sábado. Foram duas semanas de missão no país vizinho. Foram enviados 71 bombeiros especialistas em desastres de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que localizaram e retiraram 23 vítimas de escombros e fizeram mais de 90 intervenções. Os bombeiros do Corpo de Minas Gerais chegaram por volta das 10 horas da manhã em Belo Horizonte e passaram por uma inspeção médica protocolar. Durante essa etapa, foi feito um check-up para identificar possíveis necessidades de acompanhamento médico, avaliar eventuais riscos de contaminação, infecções ou qualquer condição que exija atenção específica. Os bombeiros militares também passaram por atendimento e acompanhamento psicológico, considerando a exposição a cenários de desastre, perdas humanas e situações de elevado estresse. Porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Henrique Barcelos, disse que estar em áreas de alto risco foi a maior dificuldade encontrada pelas equipes.
As equipes que chegaram da Venezuela relataram, em sua maioria, uma terra arrasada, principalmente na região de La Guaira, onde diversas edificações têm ali 5, 6 lajes ainda inacessíveis, né? Uma profundidade grande de escombros que precisam ser acessados. Foram dias de bastante desafio, dificuldade, principalmente na tomada de decisões, em manter a tropa debaixo de escombros, acessando ali locais com chances de pessoas estarem vivas.
As equipes atuaram na região de Carabaleda e Punta Carabaleda, próxima à La Guaira, com auxílio de cães e detectores de vida, além do apoio de retroescavadeiras. Os bombeiros brasileiros foram homenageados no último fim de semana pelo governo da Venezuela pelo apoio e trabalho nas operações de resgate. Os terremotos de magnitude de 7.2 e 7.5 atingiram o país no dia 24 de junho. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
O poeta, escritor e compositor Márcio Borges passou a integrar a Academia Mineira de Letras. Um dos fundadores do Clube da Esquina, ele tem mais de 200 composições gravadas por nomes como Milton Nascimento, Elis Regina e Sérgio Mendes.
O poeta, escritor e compositor do Clube da Esquina, Márcio Borges, tomou posse na Academia Mineira de Letras neste sábado, na sede em Belo Horizonte. O novo acadêmico ocupa a cadeira de número 29, fundada por Lindolfo Gomes e que tem como patrono Aureliano Pimentel. Poeta, compositor e escritor mineiro, Márcio Borges nasceu em 31 de janeiro de 1946, na capital mineira. Juntamente com o parceiro musical e amigo Milton Nascimento, Borges construiu uma sólida carreira nacional e internacional, tendo mais de 200 composições musicais gravadas por astros, como o próprio Milton Nascimento, além de Elis Regina, Nana Caymmi, Sérgio Mendes e muitos outros. O agora imortal da Academia Mineira de Letras, Márcio Borges celebra a cadeira e disse que sente o reconhecimento de seu trabalho.
Eu acho que para mim, assim, é uma grande satisfação ver que um trabalho na vida inteira foi reconhecido, né, como uma coisa que tem valor na cultura mineira. Apresentei minha candidatura, fui eleito com 32 dos 34 votos. Isso me deixou mais alegre ainda. E eu realmente estou aqui me sentindo em casa, porque eu estou cheio dos amigos, dos parentes, dos intelectuais que eu tanto admiro. Então, está muito bom.
Márcio Borges também se destacou como cinéfilo, roteirista e cineasta amador, ganhando prêmios nacionais e internacionais em festivais da juventude, como curta-metragem Joãozinho e Maria, feito em 1967. Ele também se firmou como diretor de espetáculos e musicais de Milton Nascimento e de Lô Borges, atividade que exerceu ao longo de duas décadas. Presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Tavares, acredita que o trabalho de Márcio Borges é uma das grandes relíquias da cultura mineira.
Márcio Borges é um dos principais criadores, um dos principais realizadores artísticos da cultura mineira do século XX, certamente. Um dos mais sofisticados compositores. As letras que ele compôs estão entre os melhores clássicos da música popular brasileira, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida em afirmar que daqui a 40, 50, 60 anos, os nossos pósteros estarão ouvindo Equatorial, Clube da Esquina, Girassol da Cor do Seu Cabelo, Tudo o que Você Podia Ser e outros clássicos.
A cadeira 29, ocupada por Márcio Borges, já foi de Milton Campos, de Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, Murilo Badaró, Afonso Arinos Filho e, mais recentemente, de José Fernandes. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
Vamos saber como é que fica a previsão do tempo?
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
Domingo, a frente fria avança para o sudeste, muda o tempo principalmente em São Paulo. A chuva atinge a capital, o litoral e parte do interior, com pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade, raios e risco de temporais, principalmente na Baixada Santista. No Rio de Janeiro, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e a chuva chega ao sul do estado durante a noite. Minas Gerais e o Espírito Santo ainda terão predomínio de tempo firme na maior parte das áreas, com nuvens aumentando durante a noite. Na região sul, as instabilidades perdem força, mas ainda podem ocorrer chuvas fracas nas áreas litorâneas e na retaguarda da frente fria, uma nova massa de ar polar começa a avançar, provocando queda nas temperaturas. No centro-oeste, a chuva ganha força em Mato Grosso do Sul e também em Mato Grosso, enquanto Goiás e o Distrito Federal continuam com tempo seco e baixa umidade relativa do ar. No Nordeste, a chuva segue concentrada no litoral, enquanto o interior permanece com predomínio de sol e baixa umidade também. Já no Norte, continuam as pancadas de chuvas acompanhadas de raios, com possibilidade de temporais isolados, principalmente no Amazonas, no Acre, Rondônia, oeste do Paraná também. Na segunda-feira, a tendência é que o ar frio predomine na região sul, com tempo firme e possibilidade de geada na Campanha Gaúcha, interior de Santa Catarina e sul do Paraná. No sudeste, a frente fria avança para Minas Gerais e para o Espírito Santo, mantendo chuva em boa parte desses estados, enquanto São Paulo ainda terá muitas nuvens e chuva fraca no litoral. Aline Araújo, da Climatempo.
Conta pra gente como é que tá o tempo aí, o domingo, o amanhecer na sua cidade, na sua região. Manda mensagem aqui pro nosso WhatsApp, 119-9911-9981.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, converteu a prisão preventiva do pastor Márcio Pôncio em domiciliar. Ele impôs, no entanto, uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O magistrado justificou que a decisão foi tomada com base no estado de saúde do religioso, que sofre de retocolite ulcerativa grave e precisa de tratamento contínuo, além da gravidez de alto risco da mulher do investigado. Márcio Pôncio foi preso no dia 2 de julho durante a quinta fase da Operação iCarne da Polícia Federal. A investigação apura um esquema de pagamentos do jogo do bicho e da máfia do cigarro.